Palavra Viva. Pastor Leci Kaiser.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, em reverência à leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Nos diz assim a Palavra do Senhor: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Versículo 7. Disse-lhes Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Eu me maravilho muito quando leio e medito nesse texto da Palavra de Deus, de ver a sabedoria do Senhor Jesus, de ver o seu posicionamento com relação a salvação do homem. Porque o primeiro milagre, este era o primeiro milagre de Jesus, e por que ser feito numa festa de casamento? Por que transformar a água em vinho? Porque Jesus iniciava ali, conforme já dissemos, os sinais do seu ministério, e talvez fosse muito mais notório, ou até comentado, se ele ressuscitasse um morto, se ele curasse um leproso, se ele fosse às famílias mais nobres para fazer uma propagação do seu nome como profeta, como Messias, como Salvador, como Senhor. Mas ele vai a uma festa de casamento chamado Bodas de Caná da Galileia. E ali chega o momento da festa em que falta o vinho. Não podia de forma alguma numa festa de casamento faltar o vinho. E a sua mãe sabiamente, sabendo que ele nascera em forma de homem, mas que ele era o Salvador da glória, porque a profecia já havia dito isso para ela, ela dirige-se a ele e o diz que não tinha vinho. Imediatamente, segundo a resposta que ele lhe dera, ela pediu que aqueles que estivessem ali servindo, que atendesse, agora era o que Jesus mandasse. E nós estamos aqui assim. Estamos pregando essa mensagem aqui hoje, debaixo de uma ordem do Senhor Jesus. E é uma mensagem com autoridade do Espírito Santo de Deus, para penetrar nos corações, para operar milagres, para curar enfermidades, para salvar lares, para salvar vidas, porque ela é uma mensagem que está debaixo da palavra do Senhor. Jesus então deu uma ordem, que enchesse as talhas de água. Eram recipientes apropriados que tinham lá. E assim foi feito. E de repente, o grande milagre aconteceu. Mas por que então Jesus, voltando ao início dessa mensagem, ele vai exatamente transformar a água em vinho como seu primeiro milagre? É porque o maior milagre é a transformação do homem. Transformá-lo do estado de perdido para achado, do estado de trevas para luz. Este é um milagre. Porque o homem natural por si, ele é imutável. A sua natureza, ela é imutável. Mas para a salvação, para o reino de Deus, tem que haver um novo nascimento. E não pode, não há um novo nascimento sem que haja uma mudança, sem que haja mortificação do velho homem e uma nova vida. Uma vida agora não mais pautada de desesperança, não mais pautada de tristeza, mas uma vida com esperança da eternidade. Uma vida de alegria por estar caminhando no projeto da vida eterna, no projeto da salvação. Este é o maior milagre. E este milagre não aconteceu somente em Caná da Galileia. Ali tinha realmente um sentido de um novo testamento. Ali tinha um sentido de um testamento que estava selado com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Era uma nova aliança, uma aliança feita não por sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Mas ia também muito além, porque vidas, através daquele poder glorioso de transformação, iam ser transformadas, mudadas. Eu acho que todos nós aqui podemos dizer: eu sou fruto dessa transformação, você é, nós somos frutos dessa transformação, e estamos aqui glorificando o Senhor, adorando o seu nome, porque o nosso estado mudou, e a nossa esperança hoje é a eternidade. Mas um fato curioso que me chamou a atenção: por que numa festa de casamento? Por que não poderia ser numa outra festa? Alguns aspectos nós temos que colocar aqui. Uma festa de casamento, ela precisa de três coisas básicas. Como o projeto da salvação, precisa de três operações que não tem como substituí-las. No projeto da salvação, a operação do Pai, a operação do Filho e a operação do Espírito Santo. E exatamente uma festa de casamento, ela poderia abrir ali a demonstração desse projeto. Uma das coisas que nos chama atenção numa festa de casamento é o convite. Quem vai a uma festa de casamento sem ser convidado, normalmente fica inibido. Mas quando somos convidados, chegamos com autoridade até. E nós estamos neste projeto de salvação com autoridade. Sabe por quê? O Pai, desde os mais primórdios dos tempos, desde o Éden, quando o homem pecou, ele disse: da descendência, da semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então ali começa um convite. E o convite, ele continuou na oferta do sacrifício de Abel. O convite continuou quando Enoque foi convidado a andar com Deus e andou com ele e foi arrebatado. O convite que Deus mandou Noé fazer para pregar para um povo totalmente já distanciado de Deus e anunciar que havia um dilúvio, que ia ser feita uma arca e todos os que entrassem nela se salvaria. Que convite glorioso! Mas quantos aceitaram? Talvez você que está aqui hoje, você já foi convidado várias vezes e você não aceitou. Mas o Espírito Santo de Deus, através da palavra, ele está te fazendo um convite hoje. E você não pode se abdicar deste convite. E quando o profeta messiânico chamado Isaías, ele tem uma visão do Messias, do seu nascimento, da sua glória, do nascimento da igreja. Quando ele vê tudo isso, ele faz um convite aberto, um convite veemente, quando ele diz: ó, vós todos os que tem de sede, vinde às águas. Que convite amplo, estendido a quem? A todos. O convite da salvação é a todos. O profeta Oséias, ele diz também: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Um convite para o homem. Jesus, no seu ministério, ele vendo o homem necessitado, cansado, cheio de dificuldades, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, uma festa de casamento precisa do convite. Para este grande casamento, que são as bodas do Cordeiro, o grande casamento do noivo Senhor Jesus com a sua noiva, a igreja fiel, que se preparam para esse dia, está sendo feito o convite. E aqueles que aceitarem vão poder entrar para a festa. Mas numa festa de casamento precisa de uma outra coisa também. Precisa de ter vestes próprias. Quem não se preocupa com a vestimenta própria para um casamento? Um terno mais bem arrumado, uma roupa mais bem arrumada. E exatamente neste convite de salvação, o Pai não só nos convidou e nos deixou ir de qualquer maneira, mas ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que com sua morte na cruz derramou o seu sangue e lavou as nossas vestes. E agora a Bíblia nos diz que nós temos vestes mais alvas do que a neve. Por isso, lá no Apocalipse, há uma pergunta para o apóstolo: e estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E a resposta é: estes são os que vieram de grandes lutas, de grandes tribulações, mas lavaram os seus vestidos
no sangue do Cordeiro. Por isso, agora a operação do Filho, na sua morte na cruz, na sua ressurreição, no derramamento do seu sangue, nós temos versos para essa grande festa, a festa das bodas do Cordeiro. Mas agora tem a terceira parte. Falamos sobre o convite, falamos sobre a roupa, mas há uma terceira parte importante numa festa: aceitar o convite. E este aceitar o convite depende de você, depende de mim, depende de nós todos. O Espírito Santo faz essa operação. A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado. E você que veio aqui hoje, você não veio por um acaso, ou só porque alguém te convidou. Antes que alguém te convidasse, o Espírito Santo trabalhou no seu coração e está trabalhando na sua vida para te convencer que você precisa ter um nascimento, e os recursos, ou seja, o convite, a roupagem lavada, estão aqui à sua disposição. E ali foi feita a transformação da água em vinho. Havia o mestre Sala, que era a pessoa que tinha aptidão para provar e aprovar a qualidade. Jesus mandou que levassem a ele. E quando ele provou, ele viu que a qualidade era muito melhor do que a primeira. Sabe por quê? Nós vivemos um momento de derramamento do Espírito Santo. Nós vivemos um momento da palavra revelada. Nós vivemos um momento em que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Esse segundo vinho que estamos vivendo, que é o vinho das operações do Espírito Santo, ele é muito precioso para nós. E o mestre Sala diz-nos a palavra que ele chamou ao esposo. Chamou ao esposo para que ele provasse e pudesse dar continuidade à festa, porque tinha um vinho agora de muito melhor qualidade. Meus queridos, meus irmãos, meus amados, o mestre Sala para nós fala do Espírito Santo, que ele está presente aqui na vida da igreja, na nossa vida, e ele tem se alegrado com o que nós estamos fazendo, que é glorificar o nome do Senhor Jesus. E este vinho está muito bom, essa festa está muito boa. E agora há um grito: chamou o esposo. A igreja está chamando o esposo. Maranata, vem, Senhor Jesus. O Apocalipse diz: o Espírito e a esposa. Ou seja, o Espírito Santo e a igreja dizem: vem. E o convite continua aberto. Quem tem sede, venha e beba de graça, porque vivemos a graça, o favor imerecido. Vivemos o grande momento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E beba de graça da água da vida. Meus queridos, aqui está para nós esta palavra. E nós vivemos este momento, este contexto. E convidamos a todos para se refletir. Se você tem podido estar participando deste novo vinho, dessas operações gloriosas do Espírito Santo. O esposo está chegando, Jesus está voltando, a igreja será arrebatada e todos os recursos já estão à nossa disposição para entrarmos e vivermos a eternidade com Deus. Que ele nos abençoe e que o seu nome seja glorificado.
Você acabou de ouvir Palavra Viva. Rádio Maranhão.